Nós estamos em contato com o presidente da Cooperativa Piá, Jefferson Ismanioto. Recentemente esteve visitando a unidade aqui de Marau e conversa conosco também a respeito desta visita, desta agenda e, claro, traz algumas informações a respeito da Assembleia da Piá. Presidente Jefferson, desde já agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, por sempre atender a reportagem aqui da nossa emissora.
Sempre é bom quando a gente consegue manter, aproveitar as oportunidades de se comunicar com os nossos associados.
E esta visita ao município de Marau, que agenda também que foi cumprida?
Quanto à visita a Marau, né, eu regularmente, né, eu venho uma vez por mês em todas as nossas filiais da cooperativa, né, para valorizar, né, os nossos associados de todos os polos, os nossos funcionários, então para entender também, né, as dificuldades, as ansiedades, né, para tentar fazer um trabalho que contemple os anseios dos nossos associados.
Uhum, tá certo. Lembro que conversamos há algum tempo atrás, ocasião em que falaste, presidente, do quão estratégica é a região de Marau para o todo da cooperativa. Isso continua sendo considerado, certamente.
Nós estamos aqui em Marau desde 2008, né? E sempre valorizamos muito, né, e representa para nós também, né, a nossa parceria com a Coproleite. A gente tem uma parceria aí de 12 anos, 13 anos, né? E sempre trabalhando junto com os integrantes da Coproleite, os nossos associados, enfim. A estratégia que nós usamos para Marau, considerando o potencial de produção de leite, que a cooperativa também está nos planos e na estratégia, no nosso planejamento, né? Ampliar nosso mix de produtos, onde cada vez mais vamos precisar de leite. Então, nós temos um tratamento, sim, de respeito, né? E trabalhar sempre na questão de contemplar os anseios e interesses aí e atender, né, os nossos associados da melhor forma possível, né, com toda a informação, uhum, transparência sobre a cooperativa, enfim, faz parte da missão da diretoria que nós temos que trabalhar sempre em consonância e em respeito aos nossos associados.
Com certeza. Bom, nós nos encaminhamos já para praticamente fechar o terceiro mês do ano de 2021, o primeiro trimestre desse ano. Que avaliação também pode ser feita deste período dentro do trabalho que é realizado pela Cooperativa Piá, dentro da própria atividade leiteira aqui do nosso estado, presidente?
Bom, se nós pegar o primeiro trimestre, a gente está notando aí, né, que o comportamento de mercado, ele foi bastante desfavorável em questão à desvalorização da matéria-prima, desvalorização do leite, né? Enfim, e o alto preço das commodities na questão de produção de leite, né? Os principais insumos, farelo de soja e milho usado na produção, ele deu uma causou uma preocupação a mais, né? Diminuiu bastante a rentabilidade das unidades produtivas de leite. Então, o comportamento é mais... Existe, sim, a esperança e que geralmente a gente sempre tinha que mês de março o Brasil começava a andar, uhum, né, que passava a festividade, carnaval, uhum, enfim. Agora, a pandemia, a bandeira preta, ela veio dar outra conotação ao comportamento do nosso consumidor, dos nossos produtores de leite, enfim. Se existe a esperança, sim, de que se alinha e que se haja uma melhoria, né, na questão de comercialização, principalmente do leite UHT, que é a principal commodity hoje, e juntamente com o queijo, mussarela, enfim, prato, os queijos de fatiados, né, são que mais têm maior participação no mercado. E esses preços estão, né, estabilizados, não se vê assim um sinal de grande melhoria, né, mas parte sim para uma estabilidade. Acreditamos nós que não será registrado assim nos próximos meses queda no preço do leite, né? Essa é a esperança, mas nós, dirigentes de cooperativa e de todas as empresas também, a preocupação é manter o equilíbrio, né, entre a sociedade e a economia da sociedade, que a cooperativa tem que ter o equilíbrio, né? Equilíbrio de resultado financeiro, econômico, né? Para que continue vivo no mercado, né? Então, nós temos que trabalhar bastante, né, essa conscientização, e a nossa preocupação é, assim, remunerar cada vez melhor, né, que a cooperativa consiga melhorar a matéria-prima recebida dos nossos associados.
pegando esse gancho dos insumos, presidente, existe todo um movimento agora aqui no Rio Grande do Sul e até mesmo em outros estados, e a gente tem o próprio Francisco Turra, marauense, ex-presidente da BPA, tomando essa frente, que é do incentivo aos produtores na questão dos grãos de inverno, justamente pensando ali na frente na alimentação animal, e isso envolve também a produção de leite, né? Está acompanhando também certamente esse assunto.
É, a gente está buscando, sim, estar perto, né, dos acontecimentos, né?
Uhum.
E a gente tem observado também que existe um movimento forte na questão de modernização ou alteração da questão da legislação fiscal e tributária. Então, a gente está com bastante preocupação, né? Que existem umas propostas que elas dão uma sustentabilidade para o negócio, as outras podem onerar um pouco o consumidor ou o produtor, né? Dependendo muito do que a gente está, dos movimentos que vão acontecer. Então, nós, a indústria do leite, nós pertencemos ao Sindilat, né? Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, e como indústria a gente está junto, participa também da Fiergs. Então, a gente tem essa preocupação em atuar a nível estadual e federal, né? Quando você fala na questão da alteração dos percentuais de contribuição do PIS/COFINS ou do ICMS, né? PIS/COFINS é um imposto federal e o ICMS estadual. Então a gente está acompanhando junto com os nossos representantes no Poder Legislativo, né? E no Executivo também a gente trabalha forte com os nossos secretários, né? Visando o quê? Que não seja onerado, né, a classe produtiva primária, porque é daí que sai o alimento. Então a gente tem essa preocupação bastante grande.
Tá certo. Presidente, como um todo aqui no Rio Grande do Sul e também dentro da atividade diretamente da cooperativa Piá, como que o Rio Grande do Sul se posiciona hoje num cenário nacional enquanto produtor de leite?
O Rio Grande do Sul já chegou a ocupar a segunda colocação, né? Tinha Minas Gerais, Rio Grande do Sul, daí vinha Paraná e São Paulo, Santa Catarina. Hoje o Rio Grande do Sul ocupa a terceira colocação em matéria de volume de produção diária de leite. Nós devemos estar na ordem aí na casa de próximo aos 10 milhões, 11 milhões de litros dia de leite, né? Que se tem indústria, se tem informação, né? Que é processado no Rio Grande do Sul, 11 milhões de dia, né? Nós já chegamos à marca dos 13 milhões, né? Então houve, em função da legislação, muitas unidades, né, pequenas, de volume pequeno, né, deixaram atividade. E praticamente se manteve estável, houve bastante investimento também no investimento na produção, na estrutura física, né, na adoção de tecnologia também para a produção leiteira. Então, Rio Grande do Sul hoje é o terceiro estado em volume de produção de leite.
Cabe um crescimento. E aí, nesse caso, que palavra, presidente, que poderia dar aos produtores até como incentivo para a adesão ou a ampliação da atividade leiteira aqui no estado?
Bom, o que a gente tem notado hoje, né, que a adoção de tecnologia é cada vez mais premente aqui, né, na questão da vida das pessoas, né? Ela diminui bastante a atividade com esforço físico, enfim, ela vem a contribuir para o aumento da produtividade, com a adoção de novas tecnologias, tem até a robotização da ordenha, né, confinamento de vacas, também tem um custo um pouco mais elevado quando se trata disso aí, em função de que o custo de alimentação, enfim, tem um patamar maior. Mas o que a gente tem como incentivo, o leite é uma renda mensal. Enquanto que as outras commodities, como soja, milho, enfim, tem uma renda anual.
Uhum.
E isso aí, então, o leite mensal, e está sujeito a uma estabilidade de preço, variação, mas acontece no milho, acontece no soja, também essas altas e baixas, né? Não é tão notado a questão do preço do soja e do milho, não é tão lembrado, porque é uma vez por ano. E o leite é todo mês. E com a capacidade da indústria instalada no Rio Grande do Sul, cada vez mais vai haver, né, a busca por matéria-prima. Então, o leite sempre vai ter colocação. O leite, ele ocorre, assim como ele registra quedas no preço do leite cada mês, ele também registra altas, rápidas, né? Então, ele se movimenta bastante, com bastante rapidez no comportamento de preços dentro do estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, né? a gente acompanhar também até os leilão da LGDT, que é uma empresa de leite em pó da Alemanha, né, que também participa de grandes leilões a nível global, também registra essa movimentação, né? Então, o leite longa vida, o queijo, são produtos commodities que oscilam bastante, com bastante frequência de comportamento de preço no mercado.
Uhum. Além de ser um produto, né, indispensável à nutrição, à saúde humana, presidente.
É, ele é um componente, né, que é de uso diário, com consumo diário, né, o leite e o queijo, né, principalmente, eles estão ligados, né, à saudabilidade das pessoas, né, é um produto indispensável na mesa do consumidor, né, então, o que dificulta um pouco também, o que a gente sente também, é que 2020, um ano totalmente atípico, né, muitas pessoas em casa, com redução de salário, auxílio emergencial, foi tirado em janeiro, fevereiro, a gente está notando, assim, que houve uma queda, né, e as famílias enfrentando mais dificuldades, né, na questão de colocar, assim, alimentos, né, na mesa na mesa para o consumo, né, então, dos seus familiares. Então, existe, sim, essa preocupação com a economia como um todo. Nós já registramos agora um comportamento de alta na taxa Selic também, agora, nesse mês, e uma inflação à vista. É bastante preocupante o cenário, né, de consumo, tanto com econômico também agora para 2021.
E nesse contexto, então, presidente, acontece também agora a prestação de contas, a assembleia, né, da cooperativa, de que forma que isso vai acontecer?
Bom, nós temos um edital, nós tínhamos um edital, né, editado em 4 de março, né, que previa a realização ainda de forma presencial da Assembleia Geral Ordinária, para o dia 26. Mas, em função de exigibilidade de prazos, de convocação, modelo de assembleia, nós agora, dia 16, nós reunimos nosso conselho de administração no dia 15, pautamos, né, as condições da legislação, que é através da lei 5764/71, o estatuto social no nosso artigo 15º, que exige aí que as cooperativas do ramo agropecuário, eles têm por lei realizar as suas assembleias gerais ordinárias no primeiro trimestre subsequente ao encerramento do ano civil. Então, nós temos até 31 de março para realizar a assembleia. Como dia 26 a gente estava com um limite de prazo, nós retificamos o edital de convocação, transformando para a Assembleia Geral Ordinária Digital.
Uhum.
Então, ela vai ocorrer no dia 30, né, no dia 30 de março, a partir das 9 horas será instalada, então, a Assembleia, né? No edital de convocação tem a primeira chamada com 50%, daí às 7 horas, com 2/3 dos sócios presentes. Na segunda chamada com 50% mais um, né? E a terceira chamada às 9 horas, sendo superior a 10. Então, a gente vai estar acompanhando o quórum, mas acreditamos que a partir das 9 horas, né? Das 9 horas a dar o início às apresentações da Assembleia de forma digital. O que quer dizer isso? Nós vamos proporcionar que os nossos associados, eles tenham acesso, né? Num link da que está sendo disponibilizado para participar da Assembleia. E como é um novo, a gente tem a necessidade de que os nossos associados, eles façam a conferência dos seus dados cadastrais. A forma de votação, ela pode ser utilizada por computador, tablet, telefone, celular, né? Pelo link, né, nós temos um link também que está sendo disponibilizado, vai ser publicado nos jornais da região, que é assembleiageralordinaria.elejaonline.com. É um link de acesso que vai ter, né, e todos os associados com o cadastro atualizado receberão, né, por meio de e-mail ou SMS, um código de identificação gerado pelo sistema, né, que vai da plataforma que vai ser trabalhada a nossa eleição. Tendo essa recebida essa informação, o nosso associado vai poder abrir esse link, digitando o seu CPF, né, e o código que ele receberá, daí ele vai ter uma senha disponibilizada para que ele faça acesso e participe da Assembleia. Mas nós temos também preparando material e de divulgação. Colocamos um e-mail que é associados@pia.com.br, associados@pia.com.br, para que os nossos associados encaminhem as dúvidas, que nós temos uma equipe lá que está dando atenção para responder e informar o nosso associado. Também temos disponibilizado três números de telefone com WhatsApp, para que o associado encaminhe os dados, né? Uhum. Que nós entendemos que dificilmente tu vai conseguir atender a ligação, vai dar telefone ocupado, enfim. A gente disponibilizou os meios digitais, assim, de conversa, né? Então, de WhatsApp, que a pessoa manda para lá, dúvida, recebe, informa os dados, a nossa equipe lá de pessoal vai atualizar seu cadastro para que tudo ocorra com tranquilidade no dia 30, né? E também a gente tem informação, né, daquelas pessoas que não têm acesso, não têm equipamento adequado, tecnologia, enfim, a empresa vai disponibilizar um funcionário, equipamentos, que vão estar nas nossas unidades, né, onde a gente atua, por exemplo, aqui na Agropecuária de Marau, que vão prestar todas as informações e contribuir para que o associado consiga ter acesso, né. Para esses que não têm nenhum meio eletrônico disponível, né, móvel ou fixo ou e-mail, né, então vai ter, na filial vai ter, no dia 30, vai ter uma empresa, vai colocar alguém aqui para que oportunize a participação dos nossos associados, né. Então, nós temos que fazer essa atualização até o dia 26 de março, né, que dia 29 de março os associados comecem a receber esse código de acesso, que facilita a vida para eles fazerem até uma entrada. Então, nós temos um processo eleitoral também, né, dentro dessa Assembleia, né. A eleição para a diretoria e conselho administrativo ocorre a cada 4 anos, né. Então, nós tivemos em 2017 e agora em 2021, então tem nova eleição para a composição da diretoria e conselheiros da cooperativa.
Tá certo. Então, é na próxima terça-feira, né, no dia 30, que acontece essa atividade, nesse formato diferenciado, também uma adaptação que é necessária ser feita nesse momento, né, presidente?
Porque nós não temos nenhuma legislação que permita, né, tu promover a aglomeração,
uhum,
né?
Claro, lógico.
Embora que se haja uma perspectiva aí de uma flexibilização do comportamento da sociedade por parte do governo do Estado, mas a realização de reuniões e eventos, ela deve permanecer sem condições de ser realizada. Então, nós não podemos correr o risco, né, de proporcionar encontro de pessoas e que possa depois dar um surto aí de contaminação do Covid-19. Então, a gente está se resguardando pela lei, obedecendo o decreto do governo do Estado, né, que é de número 55.771, do dia 26 de fevereiro, que traz também essa preocupação dos entes públicos, né, em não permitir nenhum sistema tipo de aglomeração. Então, nós não queremos. Então, tanto quanto as pessoas, por isso que eu digo, as pessoas que não têm nenhum acesso a meio de comunicação, uhum, serão atendidas, mas respeitando todos os protocolos, distanciamento, álcool gel, máscara, enfim, para informação. Então, as pessoas, é que nem você ir no supermercado, né, faz suas compras e vai para casa. Então, a pessoa que quer participar do processo, ela vai vir aqui, vai falar com aquela pessoa, vai ter todos os cuidados, né? Medição de temperatura, álcool gel, máscara, e daí ele vai ter acesso, né? A pessoa vai proporcionar, a orientar como ele vai conseguir participar do processo da cooperativa. Então, não vai dar para vir 200 pessoas aqui, não vão ser atendidas. De forma digital, atualize seu cadastro, receba a senha, receba o código e faça a participação, né, de forma digital em casa, né? A gente diz em casa sempre, né? Então, a preocupação é muito grande, né? Mas nós não podemos deixar dos associados, esses que não têm acesso, a não ter informação. Então, por isso a preocupação, né? Então, muito bem pautado. Então, em todas as unidades haverá uma pessoa da empresa, né? Não serão, nenhum não terá vínculo, né, de trabalho com a cooperativa. São tudo um processo totalmente realizado por empresas externas e certificados aí pelo Ministério da Fazenda, enfim, de todos os órgãos, né, Junta Comercial, todos os órgãos assim, que se faz necessário promover os registros, né, de uma eleição, de um balanço, aprovação de um balanço, de uma Assembleia Geral de uma cooperativa.
Está certo, então. Presidente Jefferson Ismanioto, da Cooperativa Piá, trazendo para a gente todas essas informações. Agradeço mais uma vez, presidente. Nós aqui na Rádio Alvorada estamos sempre à disposição. Desejamos também uma boa assembleia a todos, um bom trabalho. Muito obrigada. Um abraço.
Obrigado pela oportunidade, né? E dizer mais uma vez, né, que com satisfação e que os nossos associados entendam o momento que a cooperativa está passando, a sociedade está passando, né? Uhum. E da necessidade que nós temos de trabalhar com transparência, né, levar informação, trabalhar com os nossos associados. Então, nesse momento da Assembleia, ele é de suma importância para que o nosso associado possa também ter uma participação e um entendimento do que acontece na cooperativa. Agradecemos, então, a todos os nossos ouvintes, os nossos associados, e dizer que dia 30 de março, terça-feira que vem, em 8 dias, né, será a nossa Assembleia Geral Ordinária de forma digital. E nós vamos proporcionar aí uma ampla divulgação de como acessar e como participar da Assembleia. Todos serão bem informados. Meu muito obrigado pela oportunidade. Sim, a Cooperativa Piá está em Marau e na região, né? E queremos fazer a diferença com a participação e o entendimento e acreditando sempre na capacidade do nosso produtor de leite, nos nossos associados. Meu muito obrigado.